Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, esse é o episódio 38 de 2020, a segunda temporada. E hoje eu vou falar da segunda rodada de Roland Garros. É, rodada que terminou no dia certo, né? A previsão para quinta-feira era de chuva, parecia que ia atrasar tudo. Mas no fim das contas teve sol, os jogos rolaram normalmente. E óbvio, deu para fazer o podcast no dia certo. Vou começar pela chave feminina, com a notícia ruim do abandono da Serena Williams. Ela enfrentaria a Pironkova na quarta-feira, mas desistiu do torneio porque disse que não estava recuperada da lesão no tendão de Aquiles. Não conseguia nem andar normal, resolveu não arriscar. Lesão que ela sofreu lá atrás, ainda no US Open, na semifinal contra a Azarenka. E é uma pena porque é um torneio com condições que não são as ideais para ela. E seria muito bacana, muito interessante ver como a Serena lidaria com isso, que tipos de soluções ela buscaria no jogo dela para avançar no torneio. E a gente, né, nem teve a chance de ver isso. Existia aquela expectativa de ver a Serena contra a Azarenka nas oitavas, mas no fim das contas nem a Vika vai estar lá. Ela perdeu da Shmidlova por 6-2, 6-2, num dia que quase nada deu certo para ela. E agora ficou essa chave aí totalmente aberta, com chance para muita gente. Ficaram três cabeças de chave, que são a Svitolina, a Mertens e a Alexandrova, junto com Caroline Garcia, Shmidlova, Nadia Podoroska, argentina, Bárbara Krejčíková e Svetlana Pironkova. Uma dessas aí vai chegar nas semifinais. Eu hoje apostaria minhas fichas na Mertens, mas não é fácil para ela, porque ela pega a Garcia, depois Svitolina ou Alexandrova. Ela vai precisar jogar muito bem para chegar lá. São dois jogos assim, que ela não tem muita margem. Outro resultado relevante da chave feminina foi a vitória da Yelena Ostapenko em cima da Carolina Pliskova. Essa aí nem era difícil de prever, Pliskova não estava num bom momento. Apesar de fazer um bom torneio em Roma, né, ela se lesionou na final, não chegou tão bem em Roland Garros. Enquanto a Ostapenko atropelou na estreia e fez um jogaço hoje, quinta-feira, né, superando a Pliskova por 6-4 e 6-2. E poderia ter sido até mais fácil, não foi um jogo ruim da Pliskova não. E uma coisa que está sendo interessante de ver é que nesse trabalho que começou há pouco com o Thomas Hogstad, a Ostapenko não deixou de ser agressiva, mas ela já não está sendo kamikaze, já não está sendo aquela menina que vai dar a pancada máxima 120% em todas as bolas, em qualquer situação. E se ela conseguir administrar bem isso, essa tentação de querer ganhar o ponto a qualquer hora, vai fazer muito bem para ela, porque ela tem jogo, ela tem direita, ela tem esquerda, tem curtinha. Aliás, mas com muita Pliskova com as curtinhas hoje. Então ela tem um potencial enorme para fazer muito mais do que ela andou fazendo recentemente. Não é por acaso que ela caiu no ranking, né? Ela não é mais cabeça de chave. Ela é o número 43 do mundo. Mas ela tem tênis para estar sempre no top 20, pelo menos. Ostapenko fica na ponta de baixo da chave agora, né, que seria a queda da cabeça 2 da Pliskova. E dá para dizer que ela se deu muito bem, porque agora ela vai pegar a espanhola Paula Badosa, que é a número 87 do mundo, em vez de jogar com a Sloane Stephens, que é a campeã de slam, é mais experiente, podia ser uma adversária mais complicada, podia oferecer outro tipo de obstáculo. Mas a Badosa tirou a Sloane em 3 sets, 6-2, 4-6, 6-2, e agora vai para essa terceira rodada, né? E quem está viva nessa sessão aí também é Petra Kvitova, que se deu muito bem no sorteio, as cabeças ali perto dela já caíram, que era a Madison Keys e a Angelique Kerber. Então ela pode chegar às quartas sem enfrentar nenhuma cabeça. Dá para dizer que ela é bem favorita para pelo menos fazer isso, né? Ficar entre as oito. Depois vai depender de quem chegar nas quartas, mas a situação para ela, pelo menos nessa primeira semana, é muito boa. Na parte de cima da chave, a Simona Halep, cabeça 1, passou fácil pela Begu, 6-3, 6-4. Mas agora vai pegar a Amanda Anisimova, que também jogou muito bem, fez 6-2, 6-0 contra a Bernarda Pera. Um jogo fácil, vai, para quem tá jogando bem, claro. E vamos lembrar aqui que no ano passado foi justamente a Anisimova que eliminou a Halep em Roland Garros. Foi uma partidaça da americana. Dá até para dizer que ela fez poucas partidas nesse nível depois daquele dia, depois daquele 6-2, 6-4, que era o jogo de quarta de final. E dá para dizer que esse é o jogo mais esperado dessa terceira rodada feminina. Eu ainda aposto na Halep pela consistência, mas é aquilo. Se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. Da Anisimova tá num dia daqueles inspirados, e se ela tiver um daqueles dias distribuindo bola de um lado para o outro, fica difícil para a Halep. Quem também avançou foi a Jeanne Bouchard, que superou a Gavrilova em 3 sets. O canadense também vem voltando, né, a se encontrar, a encontrar o tênis que ela já um dia já jogou, né? Hoje mal dá para lembrar, mas ela foi finalista de Wimbledon em 2014, já tem 6 anos isso, né? Perdeu aquela final para Kvitova, mas ela foi top 5 e meio que perdeu o caminho de lá para cá, né? Despencou no ranking, ganhou peso, teve problemas físicos, mas tá aí, ganhou um wildcard para Roland Garros e aproveitou a chance. Hoje ela é número 168 do mundo, mas vai subir com essa terceira rodada, pelo menos, né? Alguma coisa. Vai enfrentar agora a Iga Świątek, polonesa de 19 anos, número 54 do mundo, que eu vivo elogiando aqui. Eu apostaria minhas fichas na Iga. Mas vocês sabem muito bem que eu gosto de vê-la jogando, eu não tenho isenção para falar aqui. Quem ainda está ali também é a Kiki Bertens, cabeça 5, que derrotou a Sari Hane, aquela Sari Hane, por 9-7 no terceiro set. Jogo cheio de drama. A Hane sacou para a partida 2 vezes, mas não conseguiu fechar, aquele problema que ela tem com o saque, né? A Hane, aliás, reclamou muito da Bertens, porque a holandesa pediu atendimento no médico, estava cansada, disse que estava sentindo dores. Depois que acabou o jogo, ela saiu de cadeira de rodas da quadra, né? E a Hane não acreditou nessa história, depois deu uma entrevista dizendo que a Bertens estava muito bandando muito bem no refeitório, que ela estava bem, não tinha problema nenhum. Enfim, coisas de quadra, coisas de calor de um jogo de, né, terceiro set longo, que eu sempre acho muito legal de ver. E para terminar sobre as mulheres, a Muguruza ganhou bem da Cristina Pliskova, que é a gêmea menos famosa da família, foi 6-3, 6-2, sem drama, e esse quadrante continua pesado, porque a Sabalenka, que é a cabeça 8, também ganhou, fez 7-6 e 6-0 na Kazatkina. A Sofia Kenin, que é a cabeça 4, também avançou, fez 6-2 no terceiro em cima da Bogdan, e a Ons Jabeur, que também é perigosa no saibro, ganhou da Naomi Binder por 7-6 e 6-4. Então a gente vai ter um Jabeur contra Sabalenka já na terceira rodada, e quem ganhar essa partida pode pegar a Muguruza nas oitavas. A Muguruza vai fazer a terceira rodada contra a Danielle Collins, também é um jogo chatinho, mas a espanhola é a favorita, obviamente, aqui. Falar dos homens agora, começar pelo Thiago Monteiro, derrotou o americano Marcos Guiron por 7-6, 6-4, 6-1, passou para a terceira rodada, primeira vez do Thiago na terceira rodada de um slam e a primeira vez de um brasileiro na terceira rodada de Roland Garros desde 2011, 9 anos, muito tempo, desde Tomás Belucci. Eu já tinha falado aqui que a chave do Thiago era boa, que ele teria chances, mas o legal é que o Thiago foi lá e aproveitou essas chances, que era algo que, né, nem sempre aconteceu na carreira dele. Ele já teve chaves acessíveis, teve oportunidades para fazer coisas maiores, e por um motivo ou por outro, às vezes por falta de tênis, às vezes por leitura, às vezes um pouquinho de azar, as coisas não aconteceram. E agora em Roland Garros ele venceu 2 jogos sem perder sets, e se colocou numa posição boa, inclusive, para chegar às oitavas. Ele vai pegar o Fucsovics, que avançou, ele ganhou do Medvedev na estreia, e eu acho que isso é bom para o Monteiro, porque pegar o Medvedev, olha, o Medvedev é um cara que tem mais recurso, tem mais variação, mais jogo, e a gente sabe como o Thiago costuma ter problema em partidas assim. O Fucsovics é mais, digamos, simples na maneira dele abordar as partidas. Não estou dizendo que é um jogo simples, que vai ser fácil, não é isso. Eu digo mais simples, talvez seja mais justo dizer menos complicado, porque dá para esperar menos variação do Fucsovics, e isso é bom para o Thiago. Né? É um jogo mais direto ali, digamos assim. E se ele jogar sólido como ele fez nas 2 primeiras rodadas, o Thiago vai ter chances. Né? Eles se enfrentaram uma vez, foi em Munique no ano passado, nas oitavas. Foi equilibrado, foi 6-7, 6-4, 6-3 para o Fucsovics. Então, olha, dá. Né? Chance existe. E depois do jogo dessa segunda rodada contra o Guiron, Monteiro falou daquele jeito dele, né? Bem sóbrio, sem empolgação demais. Ele ressaltou bem a importância da consistência, algo até que eu falei depois da estreia, né? Naquele jogo contra o Basilashvili, que o Monteiro fez o dele, deixou o Basilashvili errar, e como o cara estava errando mais, o Monteiro seguiu ali na dele, né? E não foi tão diferente assim contra o Guiron. Vamos ouvir o Monteiro falando?
Sim, um jogo muito bom, muito firme, mais uma vez bem consistente, muito feliz pela terceira rodada aqui, pela primeira vez, né, no Grand Slam, na terceira rodada. Sinto que tô jogando muito bem, sinto que posso ir ainda mais longe. Tem um jogo duro na sábado contra o Fucsovics, É um cara completo e que vem jogando muito bem também, mas sem dúvidas vou confiante com boas duas vitórias para cima nesse jogo. O jogo de hoje foi bem jogado, o meu adversário mudou um pouco a forma de jogar, foi um pouco mais atrás, jogou mais alta, bolas altas, eu mantive bem mentalmente nos momentos difíceis, joguei muito consistente no tie-break, variei bem, né, consegui ir ganhando quadra no decorrer da partida, cada vez mais agressivo, finalizando bons pontos na rede, com drops e sacando muito firme também. E sem dúvidas essa foi a chave, né, essa consistência foi a chave para ganhar bem.
O que mais aconteceu entre os homens? Olha, quarta-feira não teve nenhuma grande zebra, eu acho. Teve o Isner perdendo do Sebastian Korda, que não deixa de ser uma surpresa, vai. Mas nessas condições mais lentas, de repente seria pedir demais que o Isner fosse longe. Eu achava que até que o Isner podia chegar ali no Nadal, dar trabalho, mas depois vendo o torneio, como começou e como as coisas estão, realmente não, acho que não era exigir muito, pedir muito do Isner. O Benoit Paire perdeu do Federico Coria, que é, né, não custa lembrar que é o irmão mais novo daquele Coria, contemporâneo do Guga. A consequência disso é que agora Rafael Nadal pode chegar nas quartas sem pegar nenhum cabeça de chave. E, aliás, o único cabeça que restou nessa sessão aí é o Zverev, que voltou a jogar 5-7, venceu o Herbert por 6-4 no quinto. Foi um jogo bem interessante, com muita variação. Acho que foi o jogo mais legal que eu vi dessas duas primeiras rodadas, porque o Herbert forçou um jogo assim, né, dando muita curtinha, indo muito para a rede. Eu acho que era a melhor maneira que ele tinha de enfrentar o Zverev, tirando o alemão lá do fundo, fazendo o Zverev bater bolas de lugares diferentes, fazendo ele volear, chegar em curtinhas, exigindo coisas, né, diferentes na partida. E o Zverev respondeu razoavelmente bem. Não foi uma atuação impecável, até porque é difícil jogar tão bem contra um cara assim que não dá tanto ritmo. Mas o Zverev chegou melhor na reta final do jogo, e avançou, vai pegar agora o Chequinato na terceira rodada. Sobre os favoritos, Nadal avançou jogando bem e jogando melhor do que na primeira rodada, o que é importante dizer. Ele fez 6-1, 6-0 e 6-3 no Mackenzie McDonald. O Dominic Thiem também venceu. Teve trabalho em alguns momentos contra o Jack Sock, mas acabou ganhando por 6-1, 6-3 e 7-6. O Sock teve até em ótimas condições de vencer esse tiebreak, se não me engano ele sacou em 5-2, mas começou a errar, deixou escapar a chance ali de alongar o jogo. E pronto, né? E hoje, quinta-feira, o Djokovic passou bem rápido pelo Ricardo Berank, 6-1, 6-2 e 6-2. Acho que dos três aí, o Djokovic foi quem oscilou menos, ou também acho que foi ele quem esteve melhor aí, no melhor momento, assim, se der pra falar assim, no melhor momento foi ele que jogou mais tênis dos três. Mas isso diz muito pouco sobre o que eu acho que pode acontecer lá na frente em semifinais e finais. Eu acho que ainda é cedo para ir. Adversários diferentes, condições de jogo diferentes. Eles ainda estão calibrando a coisa, ainda estão, né, meio que treinando ali. Então é diferente a segunda semana. Então acho que gostei mais dos três, o que eu mais gostei foi o Djokovic. Mas não quer dizer que ele seja favorito se os três chegarem lá na frente. Uma surpresinha ali foi a vitória do Roberto Cabaez Baena sobre o Denis Shapovalov. Jogão de 5-7, terminou 8-6 para o Cabaez Baena. E olha que o Shapovalov sacou para o jogo em 6-5, né? E aí entra aquilo que eu sempre comento sobre o canadense, que é esse excesso de agressividade que ele mostra em alguns momentos. Tem gente que chama de instinto, tem gente que chama de agressividade, tem gente que chama de maluquice. Ele tem uma coisa que é muito legal, mas que pode ser muito ruim, que é uma confiança extrema nos golpes dele. E ele quer vencer jogando sempre do jeito que ele gosta, que não é o mais recomendável em algumas ocasiões. No Saibro, em condições mais lentas. E olha que hoje teve sol, não foi o dia, né, mais lento do torneio, mas contra certos adversários e em certas condições, é recomendável alguma paciência, né? Outro dia eu escrevi no Instagram, num daqueles dilemas de domingo, e eu realmente acredito nisso, que é que ver o Shapovalov jogando me passa a impressão de que a cada golpe que ele executa, ele vive um conflito interno ali entre o que ele quer fazer e o que ele sabe que deveria fazer para aumentar as chances de ganhar aquele ponto. É aquela história do anjinho no ombro e diabinho no outro, sabe? E no caso dele, o diabinho ainda ganha esse debate muitas vezes. Né? Mal comparando, é o que eu falei sobre o Ostapenko há pouco. Né? Ela está aprendendo que precisa ser mais consistente. Acho que vai chegar o dia que o Shapovalov vai encontrar o meio termo para continuar sendo um cara agressivo, que joga no ataque. Isso né, não podem modificar, não podem tirar dele. Mas um dia ele vai diminuir a quantidade de golpes de baixa porcentagem que ele faz a cada partida. E quando ele conseguir encontrar isso, eu acho que ele vai alcançar coisas bem grandes. Né? E olha que hoje ele já é número 11 do mundo, já teve no top 10 por uma semana. Né? E se o cara é top 10 com isso tudo ainda para ajustar, isso diz para mim que o cara tem um potencial enorme. Pelo menos é assim que eu vejo o tênis dele. O que mais? Tsitsipas fez um jogão, fez 6-1, 6-4 e 6-2 no Cuevas. Eu achava, eu escrevi isso, vocês devem ter lido, que podia ser diferente, o Cuevas poderia dar mais trabalho do que em Hamburgo, mas não. E agora começa a ficar mais interessante a situação do Tsitsipas, porque o grande problema dele era a adaptação, era sair de Hamburgo no domingo, que ele fez a final, para jogar já na terça em Roland Garros, com o piso mais lento, com bola diferente, com temperatura mais baixa. Mas ele passou por aquela estreia de 5 sets, já jogou bem melhor na segunda rodada e começa a se tornar alguém perigoso. Assim como o Rublev, que passou por um jogo que não era nada simples contra o Davidovich Fokina hoje. O russo venceu em 4 sets, e vai pegar o Kevin Anderson, que derrotou o Lajovic. E dá até para dizer que foi uma surpresa pelas condições. A gente sempre espera que o Kevin Anderson renda mais em condições mais rápidas, mas de vez em quando ele surpreende a gente assim, né? É experiente, é um grande tenista, né? Não é um azarão em momento algum, né? Acho que o Lajovic, por ser no Cyber, era o cara mais cotado para ganhar esse jogo, mas não é nada absurdo. Lembrando que Rublev e o Tsitsipas estão no mesmo quadrante, são os favoritos para chegarem nas quartas de finais, e aí eles se enfrentariam. E o vencedor, óbvio que todo mundo confirmando favoritismo, né? O vencedor faz a semi com o Djokovic. Mas isso é no papel, né? Na prática, a gente já aprendeu o que acontece em coisas imprevisíveis. Vai que, sei lá, alguém se machuca, alguém torce o tornozelo na quadra, alguém pega Covid, alguém dá uma bolada acidental num juiz de linha. Dá pra dizer que a gente vê todo tipo de coisas acontecendo numa quadra de tênis. Então, não dá pra cravar nada, né? Por isso que os caras entram em quadra e, de vez em quando, acontecem essas bizarrices. Vamos falar dos brasileiros agora? Nas duplas, a gente teve derrota dos outros brasileiros, né? Já falei do Monteiro. Nas duplas, a gente teve derrota do Marcelo de Moliner junto com o Matvey Middlekoop. Eles perderam já na primeira rodada para o Dan Evans e para o Herbert Urquhart. Foi 7-5 no terceiro, um jogo que terminou nervoso, com o Middlekoop batendo boca com o Evans. O árbitro teve que, né, apaziguar ali, entrar no meio dos dois. A situação não foi nada agradável. Isso foi na quarta-feira. Também na quarta, Bruno Soares estreou com vitória. Ele e o Mate Pavic ganharam do Marcus Daniel e do Felipe Oswald. Um jogo que poderia ter sido complicado, mas acabou 6-2, 6-3 para o Bruno e para o Mate. Muito importante para eles, que vão pegar Molteni e Harris na sequência. Eles são cabeças de chave, né? Depois do título do US Open. E também teve Marcelo Melo, que estreou na quarta com vitória e já voltou a jogar hoje, quinta-feira, com o Kubot, para enfrentar o Tommy Paul e o Nicholas Monroe pela segunda rodada. E esse jogo terminou com vitória dos americanos. 2-7-1, 7-5, 2-6, 6-3. A dupla do Marcelo ainda não faz um bom circuito pós-paralisação. Foi o quinto torneio e eles não ganharam, né, dois jogos seguidos em nenhum desses torneios. Marcelo falou sobre uma lesão no ombro que ele teve em Roma, mas depois jogou Hamburgo na semana seguinte, não teve uma pausa muito grande. Então, estou aqui imaginando que ele não teria forçado em Hamburgo, se fosse algo sério. E se o ombro incomodou em Roland Garros, não foi algo que ficou óbvio para mim. Posso estar com a impressão errada, mas estou dizendo aqui só o que eu achei, que foram atuações ruins, mas não por causa do ombro. E, então, entre os duplistas homens, resta só Bruno Soares, de brasileiro na chave. Entre as mulheres, a Luisa Stefani e a Hayley Carter, a parceira americana dela, venceram pela estreia. Foi a primeira vitória delas em Roland Garros. Curioso que a gente já fala da Luisa como uma menina que pode brigar para ganhar torneios grandes, mas ela ainda está chegando, está começando a carreira nesse nível, digamos assim, né? E foi uma estreia complicada contra a Bolsova e a Eikeri. Foi 5-7, 6-1, 6-3. Um pouco mais difícil do que deveria ser, do que poderia ser, né? E um pouco mais difícil do que o placar mostra, porque elas estavam ganhando o primeiro set por 4-1, levaram a virada. Depois estavam perdendo o terceiro set por 3-1, uma quebra atrás, mas aí arrancaram, venceram 5 games seguidos com 3 quebras e fecharam, né? A Luísa, inclusive, falou sobre os vacilos e sobre o próximo jogo, que vai ser contra a japonesa Miyu Kato e a eslovena Tamara Zidanzek. Bora ouvir?
É, muito feliz com a estreia. Primeira vitória aqui em Roland Garros, então bem especial. O jogo a gente começou super bem e acabou que eu dei uma baixada, alguns vacilos no primeiro set, talvez um pouco de ansiedade, mas eu acho que a gente sabia a maneira que tinha que jogar. A gente voltou bem no segundo, que foi igual ao primeiro, a única diferença é que não teve os vacilos do primeiro. Então, um bom jogo, a gente teve que adaptar com a maneira que as meninas estavam jogando, elas estavam cruzando bastante, velocidade da quadra um pouco diferente, tinha que ter um pouco mais de paciência, esperar a bola, a gente teve que ir mais para a paralela também. E, enfim, ótimo jogo para começar, o mais importante da primeira rodada é passar por ela, e agora vamos, já jogamos um jogo nessas quadras, foi a primeira vez da Hilly jogando aqui, a minha desde ano passado, que foi um jogo duro também, então vamos que vamos para a segunda. A gente joga contra Kato e Zidanzek. A gente conhece a Kato bem, já treinamos e jogamos duas vezes contra ela, mas nunca com essa parceira, mas a gente vai assistir o jogo que elas fizeram hoje aqui, dar uma analisada, ver, fazer o nosso plano de jogo e ir com tudo amanhã ou sábado, quando é que seja. Mas, enfim, bem legal. Bem feliz de passar a primeira.
Bom, deixa eu fechar hoje com meus jogos preferidos de terceira rodada. Na chave masculina, Garin e Rachanov deve ser muito bom. O clássico das três letras também pode ser bem interessante. Roberto Bautista Agut contra Pablo Carreño Busta. Também tem Kevin Anderson contra Andrei Rublev. Entre os favoritos, assim, talvez fique bom o jogo do Dominic Thiem com Casper Ruud. Eu tô curioso para ver o quanto o Ruud consegue incomodar o Thiem, né? Não vejo que Nadal e Djokovic vão ter partidas altamente interessantes ainda. Na chave feminina, acho que o grande jogo, já falei, Halep e Anisimova, não tem como fugir disso. Mas também tem esse Bouchard contra Swiatek, que vai ter variação, vai ter a Bouchard voltando, e a Bouchard fisicamente está muito bem agora. Então pode ser um jogo legal de ver. Tem Sabalenka e Jabeur, que é um jogo de, tem um contraste de estilos interessante também. E tem o Muguruza e Danielle Collins, que pode ser um jogo bem quente. As duas têm uma temperatura que elas botam no jogo, que de repente pode ter grito daqui, grito dali, provocação, se o jogo ficar equilibrado, né? Muguruza é favorito, de repente ela vai e deslancha e o jogo fica mais calmo. Mas eu fico aí, vou ficar de olho nesse jogo para ver o que pode acontecer. Bom, gente, por hoje é só. Eu volto no sábado, se tudo, né, correr bem, quando acabar a terceira rodada. E aí a gente já faz, né, tanto o balanço da terceira rodada quanto a prévia das oitavas de final. Vou dar, né, palpites, depois vocês podem me sacanear quando errar, enfim, né? E espero que vocês estejam gostando do podcast. O torneio não tá muito quente ainda, né? Não teve... Teve vários jogos legais, assim, mas de derrubar, de ter um grande cabeça assim, ameaçado, passando um aperto e tal. A Halep tá bem, a Serena, que, né, não acabou abandonando, o trio da chave masculina tá passeando, então parece que ainda não pegou fogo. Acho que precisa de uma ameaça, de uma derrota de um desses caras aí, de uma dessas pessoas, pra coisa esquentar. Então vamos ver o que acontece na terceira rodada. De repente a Anisimova com a Halep vai pegar fogo, de repente Casper Ruud incomoda o time, a coisa esquenta. Vamos ver o que acontece. Eu volto no sábado, gente. Abraço, até lá.